Olá, amigos Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim, dando destaque agora para o que está acontecendo lá no Paraná. A gente está acompanhando de perto toda essa consequência aí da geada para as lavouras, para a produção, enfim, os registros aí dos produtores. E agora a gente vai lá para Itambé, lá no Paraná, onde está o Valdir Frias. Ele é produtor rural, uma referência de produção lá na região de Itambé. Todos os anos o Valdir, ele promove um dia de campo mesmo, né? Ele tem uma unidade de observação e demonstração lá na propriedade dele, onde ele convida os amigos, os vizinhos, os produtores ali da região para ver o que tem de novidade em relação às novas tecnologias. E esse ano, além desse dia de campo para promover, para mostrar essa observação feita em relação às novas tecnologias, o Valdir também fez algumas ponderações, ou vai fazer aqui para a gente algumas ponderações sobre as consequências dessa última geada forte que a gente presenciou acontecendo em boa parte do país, praticamente de sul a norte do país. Aí a gente viu quedas bruscas de temperaturas acontecendo. Meu caro Valdir, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho que você faz aí de observação e demonstração na fazenda. Qual o objetivo disso, Valdir?
Oi, bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que acompanham o site Notícias Agrícolas. A unidade de observação e até demonstrativa para os produtores rurais da região é uma parceria que nossa família tem com a cooperativa da qual somos afiliados, a Cucari, e todas as empresas que têm o portfólio, dos quais a cooperativa tem o portfólio de venda dos produtos, seja de defensivos, inseticidas, herbicidas, fertilizantes, e todo esse leito de produtos, lançamento ou no uso do dia a dia que o produtor já vem fazendo. Em especial, as cultivares de milho pré-lançamento e alguns materiais que já estão no mercado, mas um ao lado do outro, entre todas as empresas produtoras de sementes, das quais a cooperativa representa, estão aqui plantadas. São 28 variedades, cultivares de milho, sendo testados, observados, testados e demonstrados nesse dia de campo que acontece hoje, a partir das 14 horas aqui na propriedade, e a propriedade fica aberta para visitação no demais período, na sequência do mês, até a época de colheita, propriamente dita.
Agora, o Valdir, o que você constatou nessas 28, ou entre essas 28 variedades? O que está chamando a atenção? É produtividade? É resistência? Enfim, algum detalhe importante aí que você observou nessas produtividades que você tem aí como demonstração?
Hoje, Alexandre, na verdade, o milho safrinha já está sendo considerado como uma segunda safra, até pelas novas tecnologias lá de soja, em termos de cultivares de soja e também de milho, e a soja nos proporciona uma antecipação do plantio da janela de plantio de milho, e hoje considerado a nível de Brasil a safrinha como a segunda safra. Aqui na propriedade, a unidade de observação, a gente faz questão de postergar o plantio para realmente avaliar cada variedade numa época mais tardia. Nós realizamos a plantação do milho aqui na unidade ainda no mês de março. Poderíamos até ter plantado antes, mas deixamos para plantar no mês de março para melhor avaliar cada cultivar de milho e safrinha, propriamente dito, que se adequa mais, vem se adequar mais e produzir mais nessa época. Inúmeras as variedades, são 28 cultivares. Tem novas cultivares que vão ser lançadas ainda no mercado o ano que vem, bastante resistentes a doenças, inclusive, a baixa necessidade de aplicação de fungicida e também a resistência a pragas e demais moléstias que vêm atacar. Então, são portfólios cultivares que têm demonstrado e apresentado, embora num plantio mais tardio, tem apresentado excelente resultado e está aí aberto a visitação dos produtores da região do Noroeste do Paraná, tanto hoje como nos dias sequentes.
Muito bem. Fica em Itambé mesmo a propriedade, Valdir?
Chegando na propriedade sentido Maringá, Itambé, Floresta Itambé, é, no trevo da própria cooperativa, entra à direita, são 7 quilômetros de estrada, perto da Feira do Lote, na estrada Porto Figueira, quilômetro 7.
Muito bem. Bom, meu caro, e a geada, hein? Que consequências ela teve aí para a produção na região? Parece que para o trigo foi boa até no final das contas, Valdir?
É, a geada, da mesma forma que ela provoca perdas e danos em determinadas culturas, a depender do estágio vegetativo, o ciclo da cultura que se encontra, de outro lado, nós temos vantagem também com a ocorrência de geada. Os trigos plantados mais tardiamente, e como é o nosso caso aqui, até por causa do trigo, a maior parte plantado, também aveia, é plantado já na terceira safra, após a colheita dos primeiros milho safrinha, considerado trigo terceira safra, lavoura da terceira safra, ele foi beneficiado por ter sido plantado mais tarde. Veio a sofrer danos, trigo que estão em fase de frutificação. Já em fase de encaixamento, em estágio mais avançado em termos vegetativos, esses trigo, para se falar a verdade em termos de perda, houve perda sim, Alexandre. Só que nós vamos ter que esperar aí mais cerca de 5 a 10 dias para ter efetivamente os índices de perda que essa lavoura veio a sofrer devido à geada. De outro lado, a cultura de aveia que a gente plantou, que tem certa, não tem hoje um herbicida específico para se eliminar o milho safrinha, a receiva de milho que veio a nascer no meio dessas lavouras de aveia plantada como forma de cobertura da lavoura, falhar tudo em cobertura do solo, e essa lavoura de aveia veio a sofrer porque a própria geada eliminou todo esse milho que está sendo em meio à aveia. Então, se houve três, houve perdas significativas em outras regiões do Paraná, como o próprio site noticiário acompanhou no decorrer da semana, com os amigos lá de Guarapava, presidente do sindicato, apresentando os resultados de perda de outras regiões do Paraná e do país. Nós, propriamente, também as perdas, houve sim algumas lavouras de milho plantadas nas áreas mais baixas, que já haviam perdido, plantadas mais tardiamente, que já haviam perdido um pouco em termos de decorrência da estiagem que houve no período vegetativo, de desenvolvimento vegetativo, e agora algumas lavouras vão perder sim, porque ainda são lavouras de milho que estão na fase final de maturação, ainda enchimento de grão, com bastante umidade de grão, e essa umidade certamente não vai se transformar em massa. Ela vai simplesmente ser eliminada do grão e, de certa forma, teremos aí uma perda de 5, 10% em determinadas áreas de plantio do milho safrinha e no município de Itambé.
Valdir, deixa eu passar umas fotos aqui que você mandou para a gente, só para a gente ir comentando em cima delas. Deixa eu ver aqui, vou pedir para o Renan colocar para a gente aqui na tela, uma foto de uma lavoura de milho. O milho está até bonito, hein, Valdir? Essa foto que a gente viu anteriormente aqui. Mas parece que a parte de cima, a parte superior dele, está bem queimada, né? Foi geada?
Sim, então. Isso. Essas lesões nas folhas, já secas, né, aparentemente secas, foi o efeito da ocorrência da geada, sim. Só que ela não chegou a atingir a parte do bacheiro do milho. Então, a parte do bacheiro da lavoura do milho, ela encontra-se ainda verde e dando sustentação e mantendo, quer dizer, o complemento do ciclo de enchimento de grão da lavoura. Já nas baixadas, eu acabei não enviando para você, em lavouras mais nas beiras dos rios, onde a geada foi mais intensa, ela acabou secando a planta por inteiro. E onde houve a geada provocou a secagem da planta por inteiro, a mortandade da planta, aí sim essas lavouras devem ter aí perdas devido à falta de alimentação para dar sustentação do enchimento de grão e um produto final de peso. Então vai perder aí de 5% a 10% no peso devido à umidade ainda existente no grão.
Mas no caso dessa variedade que a gente está vendo aqui, inclusive a espiga está aberta aqui, é uma bela produtividade, hein, Valdir?
Sim, são materiais, como eu falei, são materiais de pré-lançamento, um material excelente que está aí para o produtor ver, embora tenha sofrido uma pequena estiagem atrás, na fase de desenvolvimento, essas plantas ainda tiveram uma excelente formação de espiga e uma excelente granação, e vai ter a complementação do enchimento de grão, que ele até, se for colher hoje um espigamento desse de milho, ele vai girar ainda bem acima de 30% de umidade, né? Mas ele vai acabar chegando no ciclo sem perda de enchimento de grão. Ao contrário do que eu falei, se fosse uma lavoura plantada às margens do rio, uma geada mais intensa, teve perda. Mas aqui são lavouras, são materiais que estão disponíveis, sendo demonstrado no dia de campo, específicos para milho safrinha, plantado uma lavoura plantada na primeira semana de março e não no meado de janeiro. Então, é uma avaliação do milho safrinha propriamente dito e não de uma segunda safra de milho como considera.
Muito bem. Vamos ver a próxima foto, que daí, se eu não me engano, já é a do trigo. Esse trigo novinho, Valdir, ele foi beneficiado, então, pelo que você disse?
Sim, a lavoura de trigo está em fase de perfilhamento. A geada, ela traz uma grande vantagem porque força um maior perfilhamento das plantas. Então, nesse caso, em lavouras de trigo, plantado mais tardiamente, principalmente aí na primeira, segunda quinzena de maio, são lavouras de trigo que foram beneficiadas muito com a ocorrência da geada. São lavouras que não vão sofrer perdas, muito pelo contrário, elas estão beneficiadas com a...
O que que o frio faz com elas, Valdir? Alô? Parece que a gente perdeu o contato com o Valdir Frias, produtor rural lá de Itambé, que está abrindo a propriedade dele para uma demonstração hoje e nos próximos dias também, principalmente porque ele testa variedades de milho de segunda safra lá, mas ele está aproveitando o momento para contar um pouquinho para a gente dos impactos desse frio dos últimos dias, de uma forma geral, como esse frio impactou a produção agrícola lá naquela região. Vamos ver se a gente já tem restabelecido contato com o Valdir Frias. Ainda não? Bom, enquanto isso, vamos dar uma olhadinha nas fotos. Eu vou pedir para o Renan voltar mais uma foto, só para a gente ver a questão do perfilhamento aí que o Valdir colocou para a gente. Aqui está o milho, né? Você vê que a parte superior dele está realmente mais... atingida aí ou afetada, mas garantindo uma produção e uma produtividade muito interessante. Vamos ver a próxima foto. Daí já é a questão do trigo, perfilhamento aí do trigo na restevo aí do milho, e isso traz uma condição bastante interessante, principalmente o frio, traz uma condição bastante interessante aí para a produção. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Portanto, Frias, está me ouvindo?
Estou ouvindo, pode falar.
Ok, você explicava para a gente dessa questão, nós ainda continuamos no ar, tá, Frias? Você explicava para a gente a questão desse frio impactando principalmente as lavouras mais novas. Na verdade, isso beneficia. Segundo você, traz aí uma condição melhor para o perfilhamento. Como é que é essa relação do frio aí com essa lavoura mais nova aí? É favorável, então?
Sim. A ocorrência de geada na fase inicial do desenvolvimento vegetativo do pico, a geada só traz benefícios, né? Então, todo o país, a região sul que sofreu mais drasticamente com geada, já tem o registro dos próprios produtores, dos amigos lá de São Paulo. Tupa Seritã acabou registrando que a geada foi benéfica e os produtores até comemoraram a geada, porque a geada, o frio intenso, ele força o maior perfilhamento das plantas. Então, ao invés de você ter uma haste, um cacho de trigo por planta, você vai ter aí 2, 3 até 4 perfilhamentos numa planta de trigo. Isso, então, é beneficiado com a ocorrência de geada.
Muito bem. Vamos ver a próxima foto, então. Vamos dar sequência aqui nas fotos que você mandou. Já é um trigo mais alto, inclusive já com a frutificação ocorrendo. Esse trigo é que sofreu mais, então?
Esse é o trigo quando já se encontra na fase de frutificação, embora possa até haver a fecundação e a cultura não sofrer perda. Mas nessa fase é bastante crítico. Só que hoje, esse pequeno período após a ocorrência da geada até hoje, nós não podemos, aparentemente, como você pode ver pela própria imagem, aparentemente a gente não pode avaliar o índice de perda que a geada provocou. Nós vamos depender aí de mais de 5 a 10 dias para que se possa fazer uma avaliação do índice de perda. Antes disso, não. E muitas dessas lavouras acabam até frutificando. Um trigo de baixa qualidade, um trigo milho, ele acaba produzindo alguma coisa, mas as perdas, nesse estágio, a perda é certa que vai ocorrer.
A gente percebe que é uma lavoura bem plantada. Tem potencial para... Teria potencial para quanto? Para quanta... Qual produção aí, Valdir?
Essa imagem é de um produtor, amigo meu, vizinho da propriedade e tradicional, produtor de trigo, né? Ele tem uso de toda a tecnologia das melhores cultivares de trigo do mercado para ser plantado. Então, é uma lavoura que tinha expectativa aí de 120, 130 sacas de trigo por alqueire. Isso é o mínimo que ele, o próprio produtor, vem produzindo ao longo dos anos, né? Agora, com a geada, fica a interrogação. Vamos ter que esperar mais alguns dias para ver e avaliar o índice de perda, o índice de dano causado nessas lavouras.
Dá para saber que teve algum nível de perda, só não dá para saber que nível é esse, certo?
Sim, com certeza o nível de perda numa lavoura dessa, nesse estágio, né, dependendo da altitude, da força, intensidade da geada, com certeza sim, perda de acima de 50%, uma lavoura dessa deve ter de perdas de produção. Mas agora, dos 50% até os 100% de perda, aí vamos ter que esperar um dia para poder ter uma avaliação melhor. Alguma coisa, conforme eu falei, ainda vai frutificar, alguns cachos, alguns grãos, ou trigo de baixa qualidade, triquilho. Mas o índice final de perda, nós temos que esperar mais alguns dias.
Muito bem. Temos mais imagens? Deixa eu ver aqui. Não temos mais. Mas você tinha relatado também a questão da aveia, né, Valdir? Que a aveia vai bem com frio.
Sim, a aveia ela é muito beneficiada com frio, se não tiver também na fase de frutificação. Mas nós aqui na região toda, a aveia já é, logicamente, automaticamente plantada em um período mais tardio. E aqui nós temos muito plantio de aveia que foi feito na pós-colheita do milho, safrinha agora, né? Como forma de cobertura de solo. Então, essa aveia, pela cultura não ter um herbicida para fazer o controle do milho que vem nascendo no meio da aveia, por exemplo, já na lavoura de trigo, nós temos produtos herbicidas específicos para a lavoura de trigo que elimina o milho que nasce em meio ao trigo. Essa é uma das vantagens de plantar o trigo na cobertura de uma terceira safra. Já a aveia, ela não tem um herbicida específico para matar somente o milho no meio da cultura da aveia. Então, nesse caso, nesse produtor, eu mesmo também fiz um cultivo de aveia, nesses casos da cultura de aveia, a geada foi benéfica. Além do perfilhamento também, que a cultura vai, a lavoura vai sofrer, os benefícios do perfilhamento também, a cultura, nós temos o benefício de ter eliminado a resteva, os milhos que nasceram aí no meio da lavoura da aveia. Então, foram benéficos tanto para a cultura da aveia e principalmente em termos de quebra da ponte verde chamada em termos de trigo. Porque se o trigo fica instalado na aveia, automaticamente nós teríamos aí uma proliferação de pragas e doenças de milho. Teria a ponte verde instalada. Já com a geada foi eliminado todo esse risco de proliferação de pragas e doenças da própria cultura do milho.
Ou seja, no final das contas, até que não foi mal, então, a geada, não. Apesar de algumas perdas pontuais, é importante aí a gente salientar que ela tem o seu benefício também, Valdir?
Sim, com certeza. A gente sente, é claro, teve muitos produtores aí a nível nacional, o pessoal da região cafeeira e demais frutíferas também, hortifruti estrangeiro, que sofreram perdas em termos da consequência da geada, perda de produção e vai ter aí a sua renda comprometida. De outro lado, da mesma forma que acabou provocando perdas de produção para determinados produtores, amigos, colegas da gente que estão em campo, de outro lado, nós temos o benefício que vem da geada. Se uma vez, hoje, a nível mundial, nós estamos classificados pelas ONGs ambientalistas e usamos um volume maior de defensivo, de veneno, como eles falam, de agrotóxico, na verdade é defensivo agrícola, que nós usamos é justamente pela falta do frio em nosso país tropical. Em anos que nós temos uma geada, você quebra o ciclo de doença, de pragas e uma série de benefícios que nós temos da mesma forma que os outros países de clima mais temperado.
Muito bom. Agora, só para a gente encerrar, Valdir, essa possibilidade de 3 safras num ano é muito importante para vocês, né?
Sim, eu tenho trabalhado e demais produtores aqui do nosso município, da região, do próprio estado, no oeste do Paraná também, a gente tem trabalhado. Eu tenho dado prioridade em plantar o trigo, a cultura do trigo, até porque eu vou plantar numa terceira safra em cima de uma receba de milho. E para se poder eliminar a receba do milho, o trigo, eu tenho mecanismos químicos, herbicidas, para fazer essa eliminação e eliminar a ponte verde que essa planta poderia causar para mim dar problemas no futuro, lá na próxima safrinha. Então, eu tenho dado preferência no plantio de trigo, ele me dá uma certa rentabilidade econômica e tenho dado uma formação de cobertura de solo e palhada, residual de palhada, uma cobertura muito grande lá na frente e beneficia muito a lavoura do soja lá na frente. Inclusive, vamos voltar a falar nisso e a gente pode demonstrar que lá na frente, na hora de plantar um soja numa área onde nós temos a terceira safra de trigo plantada e uma área que ficou aí, vamos supor, de pousio da receba do milho, aonde a área de pousio da receba do milho, certamente nós temos que fazer de 1 ou 2 aplicações de herbicida a mais. Nós temos uma despesa maior com controle das ervas daninhas. Já onde a gente planta o trigo, nós temos um controle bastante eficiente e barato para eliminar todas as ervas daninhas em meio ao trigo e lá na frente economizamos cerca de 1 ou 2 defecação no pré-plantio da soja para eliminar a buva e o próprio amargoso, que são plantas daninhas resistentes, né?
Muito bem. E nesse caso, Valdir, explica para a gente como é que vocês fazem. Vocês começam com a soja, tem que usar soja precoce nesse caso para ter mais tempo ou não?
A depender do clima, e isso eu falo, não é regra definitiva para todo ano. Veja bem que no ano de 2017 eu não consegui fazer a terceira safra, plantar o trigo na terceira safra, porque no momento do plantio nós estávamos num período de estiagem que até provocou perdas de produção de milho safrinha em determinada região. Então eu abortei o plantio do trigo na terceira safra no ano passado. Neste ano houve a possibilidade. Eu consegui fazer o plantio de soja de forma antecipada, logo no início do final do vazio sanitário da soja, ainda na primeira quinzena de setembro. O Paraná é liberado a partir do dia 10 de setembro, então, o vazio sanitário, o plantio de soja. Então, eu consegui antecipar o plantio de soja, plantei o milho safrinha na primeira quinzena de janeiro, retirei o soja e plantei o safrinha, e me abre uma janela adequada para o plantio da terceira safra com a lavoura de trigo. Então, essa possibilidade existe e tem se confirmado, inclusive, economicamente viável por parte dos produtores. A gente tira os custos e ganha em muito com a palhada, cobertura do solo e economia de herbicida na dessecação do pré-plantio de soja lá na frente. Então, são ganhos considerados tecnicamente. Economicamente, nós não temos resultado, margem de renda em cima da lavoura de trigo terceira safra. Nós estamos muito beneficiados com a formação da palhada e a economia dos defensivos posterior.
Se não dá para fazer o trigo, dá para fazer uma cobertura, pelo menos, antes do plantio da próxima safra, então, Valdir?
A questão do trigo, do plantio, a própria aveia, a gente depende do fator clima. Se houver chuva, umidade no solo, você tem condição de plantar uma aveia, um trigo, um nabo forrageiro, alguma coisa, lá no mês de maio, no decorrer do mês de maio. fora, se nós não tivermos chuva nesse período do mês de maio, aí fica comprometido. Não adianta você lançar uma semente na terra e ter umidade e condições para ela venha germinar e desenvolver. Então, e foi o caso do ano de 2017, que tivemos a questão da estiagem bem no período, né? Tivemos que abortar o plantio. Mas do mais, em anos anteriores, 2013, 2015, 2016, e agora em 2019, nós conseguimos implantar as lavouras e elas estão desenvolvendo muito bem.
Legal. Tá aí, então, você que quer conhecer, quer saber das novidades, das variedades em destaque aí nessa região de Itambé, e conhecer melhor os detalhes aí, fica o convite para você passar lá na área, na unidade de observação e demonstração do Valdir Fries, da família dele, que todo ano, né, Valdir, você promove esse dia de campo, né?
Sim, nós temos uma parceria com a cooperativa e todas as empresas do portfólio da cooperativa. Já há 4 anos que a gente vem trabalhando, passando o trator aqui na rodovia. Então, todas essas empresas e a própria cooperativa, a gente já tem aí uma longa data. Nós fizemos tanto a observação das cultivares de soja e também das cultivares de milho. E agora, já entrando na terceira safra, aveia, trigo e também a braquiária, os campos de milho com braquiária também, né? Tudo isso é demonstrado ao produtor aqui em uma única área, 28 cultivares de milho de diferentes empresas produtoras. Quer dizer, não é aquele dia de campo específico de uma única cultivar, de uma única empresa, não. Aqui estão todas as empresas, todas as cultivares, uma ao lado da outra, onde o produtor pode observar, né, na questão de 1 ou 2 passos, o diferencial, o potencial produtivo de cada uma delas. Felizmente, as 28 cultivares aqui plantadas, todas elas apresentam bons índices de produtividade, como dá para ver na própria foto que você acabou comentando, mencionando, mostrando, um espicamento perfeito, uma granação perfeita em termos do milho, que garante no safrinha, na lavoura mesmo plantada em março, na primeira semana de março, ainda garante para o produtor rural uma excelente produção e produtividade.
Legal. Parabéns pela iniciativa aí, Valdir Fries, nosso amigo aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Valdir.
Eu que agradeço, Alexandre, agradeço a toda a equipe do Notícias Agrícolas e Deus nos abençoe. E no próximo evento, lá nas cultivares de soja, nós podemos trazer a equipe do Notícias Agrícolas aqui para fazer ao vivo, desde que possamos ter um sinal melhor de internet para fazer a transmissão, porque do jeito que vai o interiorzão do Brasil, eu tenho comentado com os amigos, é capaz de acabar o mundo e nós não ter um sinal de comunicação perfeito no interior do país. Mas a esperança é grande que no futuro a gente possa, com uma nova política, novos investimentos aí, tanto empresarial como do próprio governo, novo governo que se instalou no país, termos um sistema de comunicação abrangente para que nós, do meio rural, possamos nos comunicar de melhor forma e mandar as imagens de tudo que acontece no campo para o mundo globalizado através da internet. Abraço, Alexandre, um abraço a todos.
Isso é fundamental, né, Valdir? Ampliar essa possibilidade de comunicação mais rápida com os produtores do interior. Muito obrigado, viu? Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Tá aí, então, Valdir Fries, produtor rural de Itambé, lá no Paraná, contando um pouquinho das experiências dele, dos resultados e consequências, obviamente, aí das geadas para a região produtora de Itambé, lá no Paraná. Enfim, informações interessantes aí para que você possa entender um pouquinho mais de como funciona a agricultura no Brasil. Às vezes a gente fica criticando o trabalho, principalmente o pessoal da cidade que não conhece o trabalho do produtor, mas não sabe os momentos que ele tem que passar e cada etapa aí do desenvolvimento da sua lavoura, que é sempre uma preocupação quando acontece uma geada, quando acontece a ocorrência de uma praga ou de uma doença, enfim. Cada produtor sabe muito bem como isso funciona. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Música.